a gente tem várias formas de sair dessa solidão, dessa tristeza, dessa angústia, dessa timidez. É convivendo com as pessoas, é buscando ambientes onde as pessoas falem, que você também tem essa disposição para falar. Porque nós somos poderosos, a gente pode ser aquilo que a gente quer, a gente não pode dar espaço para a timidez.
Vibrações Podcast.
Olá, vamos começar mais um Vibrações Podcast. Eu sou Jailma Barbosa e você se acha tímido? Então, você conhece alguém que é tímido também? Que tal a gente tentar mergulhar um pouquinho mais nesse mundo da timidez? Sobre este assunto, eu converso com meu colega de profissão, o jornalista, radialista e também escritor Aurimar Ferreira. Bem-vindo, Aurimar. Vamos então começar a mergulhar, né? Nos aprofundarmos sobre este assunto. O que pode desencadear a timidez, Aurimar?
Jailma, primeiro eu quero dizer que é uma honra estar aqui com você para a gente falar de um tema que tem sido discutido e que tem sido vivenciado por muita gente. Muitas pessoas que sofrem com a questão da timidez, sobretudo adolescentes, e muitas vezes não sabe um caminho, não sabe como sair dessa angústia, desse sofrimento, porque na verdade a timidez é um sofrimento. Só quem sente na pele sabe o quanto é difícil conviver com esse problema. E as pessoas têm me perguntado muito: timidez é uma doença? Como se cura a timidez? Eu sempre digo que timidez não é uma doença, e claro, não é realmente uma doença, mas ela pode ser desencadeada através de pais repressores, aqueles pais que repreendem muito seus filhos, até mesmo quando eles são crianças, e a gente observa muito isso em famílias tradicionais, crianças quando se aproxima dos pais em conversas com amigos, muitos repreendem aquela criança, pedem para que eles saiam, que não circule naquele ambiente. Tudo isso já vai intimidando aquela criança. Outra coisa também que pode desencadear e tem desencadeado muito a timidez nas pessoas é a superproteção. Pais que protegem demais, mães que protegem demais. A gente percebe a criança quando está começando a falar, começando a andar, e às vezes ela aponta alguma coisa, por exemplo, para tomar água. Então a mãe já corre, já pega, já dá água para ela. Quer dizer, está protegendo demais essa criança. E com isso, ela vai também desencadear aí uma timidez. E um problema que é mais frequente ainda, Jailma, e esse é vivenciado por grande parte, quase todos nós passamos, é quando a gente começa a entrar para a fase social, na escola principalmente, com os nossos colegas, com as primeiras pessoas que a gente começa a conviver. Quantas vezes nós ali aprendendo a falar, aprendendo a estudar, aprendendo a ler, na verdade, a gente começa a fazer uma leitura ineficiente, o professor pede para a gente ler em voz alta, e o que que acontece? Qual é a reação dos nossos colegas quando a gente erra, quando a gente gagueja? Claro, aquelas risadas, aquelas gargalhadas. E ali a gente já começa a ficar tímido, envergonhado, com medo. E aí a gente começa a se isolar. Começa ali um bloqueio. E esse bloqueio ele vai perdurando. E muitas vezes o professor não percebe, não tem essa habilidade, né, de contornar aquela situação, aquelas risadas, que hoje a gente pode dizer até que é um bullying. E isso vai realmente desencadear, ocasionar uma timidez para o futuro dessa criança, desse adolescente e dessa pessoa de um modo geral.
Você fez até um livro falando sobre esse assunto, não é?
A gente ouve muitos relatos. Eu, quando eu tive a ideia, Jailma, de escrever esse livro, Timidez, Não a Deixe Falar por Você, ele está hoje na terceira edição. Eu lancei a primeira edição em São Paulo, pela Exterior Editora. Ele foi também divulgado na Espanha. E assim, a segunda edição, ela se esgotou rapidamente, a primeira edição, e logo nós partimos para uma segunda edição. E eu tive a honra, agora em fevereiro deste ano, lançar esse livro aqui em Pernambuco. ou melhor, aqui no Nordeste inteiro. Foi lançado aqui para o Nordeste. É um livro que tem ajudado muitas pessoas. Eu fiz esse livro através de pesquisas e aqui eu trago relatos de artistas, de políticos, de diversos profissionais que contam os seus relatos, falam do drama que convivem com a timidez. Muitos conseguiram superar essa timidez, outros ainda convivem até hoje. E quantos de nós, Jailma, já perdemos oportunidades por conta da timidez?
O livro traz, inclusive, relatos pessoais.
Eu digo para você que eu passei muitos anos da minha vida convivendo com esse problema. Eu tinha medo das pessoas de um modo geral. As pessoas, quando chegavam em casa, na minha fase ainda, quando eu era criança, eu me escondia debaixo da cama, atrás do sofá. E para você ter uma ideia, eu cheguei até a morder as pessoas para que elas saíssem de casa. Quantas oportunidades na vida eu perdi por conta da timidez. Eu consegui superar isso porque eu decidi, em algum momento da minha vida, que eu não podia mais conviver com a timidez. E aí eu tive que sair aqui do Nordeste, fui embora para São Paulo para sobreviver, e aí eu fui realmente caminhando sozinho. Eu digo para você, se eu tive uma mãe super protetora, a minha avó era em dobro. Hoje eu analiso que talvez essa timidez minha, ela tenha vindo desse lar super protetor. Mas hoje eu superei muitas coisas, né, através dos estudos, através de terapias, teatros, né, e cursos que eu fui fazendo na área de comunicação, de como falar em público, oratória, teatro principalmente, danças, tudo isso, né? Eu sou formado hoje, sou formado em jornalista, eu sou radialista, é a minha formação, e eu tenho pós-graduação em ensino superior. Então, a vida também vai nos ensinando, mas eu perdi muitas oportunidades por conta da timidez. Você não conseguir pedir emprego, você não conseguir falar com as pessoas, você viver isolado. Mas eu quero dizer que a timidez a gente pode superar. E se a gente for buscar, Jailma, as referências, né? Por exemplo, o dicionário Aurélio, ele diz que o tímido é uma pessoa fraca e frouxa. Quando eu inicio esse meu livro, eu já começo a dizer e contestando essa afirmação do Aurélio, que o tímido é uma pessoa fraca, é uma pessoa frouxa, é uma pessoa retraída. E eu quero dizer que a pessoa tímida, ela não pode e ela não deve nunca ser considerada uma pessoa fraca nem frouxa. Porque é muito fácil para quem não é tímido conseguir superar as coisas, conseguir alcançar os seus objetivos e chegar onde ele quer. É muito fácil para quem não é tímido. Agora, para nós tímidos, para nós que temos essa dificuldade, é muito difícil. Mesmo assim, a gente supera, a gente luta e a gente consegue chegar ao sucesso e também à prosperidade. Então, nós somos pessoas fortes. Nós não devemos nos considerar essa pessoa fraca nem essa pessoa frouxa. Nós somos lutadores que estamos a cada dia convivendo, porque só nós que somos tímidos sabemos o sofrimento, o quanto a gente sofre na angústia e na vontade, Jailma. Quantas vezes a gente tem vontade de sair de casa, de dançar, de namorar, de chegar nos lugares, de falar, de nos relacionar com as pessoas. E aí, quando a gente chega num determinado lugar, as pessoas olham pra gente e já apontam. Nossa, como ele é quieto, como ele é tímido. Ali quebram as nossas pernas, a gente não consegue mais caminhar. E aí a gente volta pra casa, mais uma vez triste, frustrados e com a sensação de não ter realizado, com a sensação de incompetência.
É muito difícil, não é?
É muito difícil, é muito complicado. Por isso que eu quero deixar de dica aqui para as pessoas, para os pais que têm os seus filhos, não fique repetindo para ele e nem na frente das pessoas que ele é tímido, que ele é retraído, que ele é acanhado, que ele é envergonhado, que ele é medroso. Mude esses termos, né? Evite comentar isso. Evite dizer que ele é tímido, que ele é medroso, que ele é envergonhado. Não diga isso para ele, porque quanto mais você vai dizendo, mais você vai enfraquecendo essa pessoa. E aí, quando ele vai chegando na fase social, na juventude dele, aí já começa realmente esse bloqueio.
são muitos sintomas de nervosismo. Vamos dar dicas práticas em relação a isso, Aurimar?
A gente tem várias formas de sair dessa solidão, dessa tristeza, dessa angústia, dessa timidez. É convivendo com as pessoas, é buscando ambientes onde as pessoas falem, que você também tem essa disposição para falar. E aí eu quero aqui dar dicas de cursos de oratória, cursos de como falar em público, cursos de teatro. Vá à igreja, procure falar nos microfones. Ah, Aurimar, mas é tão difícil, eu não consigo. Tente, vá tentando. O que a gente não pode é alimentar essa timidez. Porque quanto mais a gente vai alimentando a timidez, mais ela vai se fortalecendo. E você vai perdendo as oportunidades. E olha que nós temos oportunidades de falar a todo momento, a cada minuto e a cada segundo. Muitas vezes a gente não está preparado. E aí começa aquele tremor, né? Eu costumo dizer que são os primeiros momentos. Quando você se depara com uma plateia, e seja onde for ela, pode ser pequenos grupos, grande grupo de pessoas, aglomerações, mas imagine uma reunião dentro de casa com poucas pessoas, tem gente que não consegue falar. Ali você deve começar a enfrentar. E aí aqueles primeiros momentos, as mãos tremem, as pernas tremem, a garganta seca, você fica vermelho parecendo um farol fechado para pedestre. Então é necessário que você também busque exercícios de relaxamento. É muito importante, é muito bom. Existe, Jailma, a respiração diafragmática e você conhece bem esse exercício que a gente utiliza muito para nós que trabalhamos com comunicação, que fazemos rádios, que fazemos televisão. A gente precisa muito cuidar dessa questão da nossa respiração. E eu costumo dizer que a respiração diafragmática é o único remédio que vai manter o controle dessa adrenalina, né? Porque o que faz a gente ter esse medo, essa vergonha de enfrentar as pessoas, é esse hormônio, a adrenalina, que se manifesta no nosso corpo para dizer que algo vai acontecer. Quando a gente chama alguém para falar em público, eu sinto muito isso com os meus alunos, nas minhas palestras, que as pessoas já começam a ficarem apavoradas, porque sabem que vão falar. O que é isso? É sofrer por antecipação. Jailma, isso é a ansiedade. E a ansiedade precisa ser tratada. A ansiedade, sim, ela precisa ser curada. E aí a pessoa precisa procurar profissionais para cuidar dessa sua ansiedade. Porque você gasta essa energia muito antes de você chegar ali no palco, por exemplo. Muito antes de você chegar para conversar, por exemplo, no seu primeiro encontro com uma namorada. Você já começa a tremer, você começa a garganta secar, como é que vai ser isso, o que é que eu vou falar, e você se apavora, e aí o que é que você faz? Você foge. E ao fugir, você está alimentando esse processo da timidez. A melhor coisa, a melhor forma é o enfrentar, é o ousar, é fazer. Mesmo que doa, mesmo que tenha esse sofrimento, mas como diz, né, eu costumo dizer que a gente aprende pela repetição. Quanto mais a gente repete, quanto mais a gente vai repetindo, claro que são várias outras formas, mas uma delas é a repetição, e ela é muito importante quando você começa a fazer várias vezes. Eu tenho dificuldade em fazer amigos. Então vamos começar a fazer exercícios? Vou chegar em algum lugar, vou cumprimentar as pessoas, né? Mesmo que você vá suar, vá ficar vermelho, tremendo, tente, saia dali e vá embora. Jailma, você sabe como eu comecei a enfrentar microfones, enfrentar público? Nas igrejas. A igreja era o melhor local que eu encontrei para treinar. Porque eu sei que na igreja as pessoas não falam de ninguém, porque elas acham que é pecado. E aí se errar, ninguém vai falar nada. Então eu ia para as igrejas, tem aquela parte lá das leituras, eu chegava cedo, conversava com as pessoas e pedia a leitura. Eu ficava horas e horas treinando antes da missa. Quando terminava, que chegava a minha vez, eu ia ali, eu não via ninguém na minha frente, eu tremia, fazia a leitura, sentava perto de alguém e perguntava: você gostou? Você me ouviu? E eu ia embora, nunca mais eu voltava. No próximo domingo eu estava em outra igreja, estava em outros lugares, E assim eu fui me encorajando, eu fui enfrentando essa plateia. Eu me lembro que a primeira vez que eu precisei apresentar um show, isso lá em São Paulo, era até um show da Roberta Miranda, numa quermesse, numa cidade em Mauá, no ABC Paulista. E eu estava tão ansioso, eu esperei tanto, eu queria tanto, eu trabalhava numa rádio lá, e o apresentador desses eventos, ele ficou doente e aí pediram para que eu fosse fazer. E eu estava muito feliz, que era o primeiro show da minha vida que eu ia apresentar para mais de 5 mil pessoas. E quando eu cheguei lá, que eu cumprimentei as pessoas, começou a me... E era em época de inverno, viu? Quermesse, junho, julho, tava um frio, mas me deu aquele calor, aquela falta de ar, as minhas pernas tremendo. Eu não sabia se eu sentia frio, se eu sentia calor. Acredite, Jailma, eu desmaiei. Eu fiquei ali desmaiado no palco, me deu uma tontura, né? Uma vertigem. Eu fui segurado ali, saí do palco. Eu sei que me deram álcool para eu cheirar. E aí eu pedi para que me levasse novamente para o palco. E aí eu enfrentei. E ao enfrentar o palco, eu me senti fortalecido e a partir daí nunca mais eu parei. Então eu comecei a dizer para mim que eu não tinha mais a timidez, que eu não era tímido, que eu não era fraco, que eu não era frouxo e que eu podia fazer, porque se tem outras pessoas que podem fazer, eu também posso fazer. Então o que eu quero deixar aqui para as pessoas é que elas tenham essa coragem, busque essa força dentro de si. Porque nós somos poderosos. A gente pode ser aquilo que a gente quer. A gente não pode dar espaço para a timidez. Por isso que o título do meu livro é Timidez, não a deixe falar por você. É você que precisa falar. É você que precisa aparecer. É você que tem que estar nos lugares. E aí eu fico assim pensando e olhando quando eu vejo artistas, pessoas, trabalhos de escola, muitos alunos ali se escondendo. Com medo, olhe que sofrimento. E aí a gente passa a cuidar dessas pessoas, a treinar essas pessoas através dos cursos, através de nossas palestras, e a gente vê que de imediato eles conseguem já se fortalecer. Porque muitas vezes o que dá esse medo é o medo de errar. E eu pergunto para você, neste país, falar errado, gaguejar, dá cadeia? Não. Então vamos aprender, vamos errar. Com os erros a gente aprende. Agora, é preciso que você enfrente isso, que você tenha essa ousadia, que você admita dentro de você que você quer de fato. Então, o que a gente precisa aprender? A gente precisa aprender a ter uma postura, a gente precisa aprender aos gestos, porque os gestos vão te colocar numa situação e numa posição adequada que vão esconder todos esses sintomas. Por exemplo, a pessoa quando ela precisa ler em público, qual é o medo dela? É o medo de tremer. E o tremer parece que você demonstra para as pessoas que você é fraco, que você está com medo, que você não sabe fazer. Então nós vamos fazer o quê? Vamos pegar um livro grosso, de preferência, pesado. Você coloca a folha em cima do livro, segura e começa a ler. Ali você não aparenta, você não apresenta que você está tremendo. E aí você vai se fortalecendo. Então tem várias técnicas que podem ajudar e contribuir para que você possa enfrentar uma plateia, para que você possa enfrentar um público, para que você possa falar aí e ser aquilo que você quer. Basta ter coragem, viu? Não é fácil, como eu estou dizendo, mas a partir do momento que você tomar essa decisão para você, de que você quer, de que você é capaz, você vai conseguir. Aqui nesse meu livro, eu trago bastantes questões, como vencer a timidez, como enfrentar inúmeros relatos, né? Então, se você é uma daquelas pessoas que bate no peito e diz, eu nasci assim e eu não vou mudar, quem quiser vai ter que me aceitar assim, do jeito que eu sou, ou ainda estufa o peito, porque tem gente que é assim, né? E reluta. Não, eu não vou mudar, eu sou assim mesmo, eu nasci dessa maneira. Agora, se você busca uma vida melhor, mais confortável, que você almeja sucesso e realizações, que você procura, de fato, uma vida que realmente vale a pena ser vivida, eu lhe desejo que busque. Que você tenha sorte em buscar isso. Acredite, você será o que você deseja ser. É preciso acreditar. A vida é a arte maior do saber. Mas para conhecer melhor, é necessário saber viver da mesma forma que precisamos, Jailma, amar muito para a gente saber o que é o amor. Então, se a gente não enfrentar os nossos medos, se a gente não ousar, se a gente não arriscar, possivelmente você vai continuar com essa timidez, você vai continuar perdendo as oportunidades. E o tímido é engraçado, né? O tímido quase não anda sozinho. Ele precisa de alguém, uma espécie de porta-voz, para falar por ele, para pedir as coisas por ele. E essa timidez também é dentro de casa, viu? As pessoas são tímidas também dentro de casa. Agora, é claro que o tímido também faz tudo que outra pessoa pode fazer. O tímido namora, o tímido casa, o tímido faz filho, o tímido tem sucesso, ganha dinheiro. O tímido é capaz de chegar no topo, mas vai ter que enfrentar esses medos. Como eu disse aqui, faço questão de repetir, com ousadia, arriscando, buscando.
Aurimar, gratidão pela sua participação no nosso podcast de hoje. Eu tenho certeza que muita gente agora vai começar a entender um pouquinho mais e passar a respeitar. Com tudo que você diz, com todas as suas orientações, passar a ter um outro olhar sobre a timidez. Que lindo, que bonito trabalho. Parabéns.
Jailma, eu espero ter contribuído muito com você nesse programa. Eu espero que eu tenha ajudado muito as pessoas. E quem quiser adquirir o nosso livro, Timidez Não A Deixe Falar Por Você, eu quero deixar aqui os meus contatos nas redes sociais. Aurimar Ferreira, é só buscar. E a gente tem, aqui também a gente entrega para todo o Brasil. O meu telefone é o 879-9922. 3238, é o WhatsApp. Fico muito honrado, muito feliz. Espero ter contribuído de alguma forma, né, com algumas dicas aí para as pessoas que sofrem com esse problema da timidez. Muito obrigado, Jailma.
E é assim que eu encerro o nosso Vibrações Podcast desta semana. A gente se encontra no próximo episódio.